Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal AM e Rádio Cidade FM. No ar agora o programa da Prefeitura Municipal aqui de Tenente Portela. Hoje sábado, 24 de março de 2018. E no programa de hoje conversaremos com a secretária de Assistência Social aqui de Tenente Portela, Luísa Silva Bart. Falaremos também com a agente de endemias, Elisa Wolf Greitoff, da Secretaria de Saúde e Saneamento aqui do município de Tenente Portela. Conversaremos também com a enfermeira Ezequiel Miller. Ouviremos também uma entrevista concedida pelo nosso prefeito, Clayton Carbone, durante essa semana. Também reproduziremos aí o encontro da FAMURS que aconteceu aí na cidade de Santo Augusto. E as demais notícias e avisos aqui do Governo Municipal. E para iniciar o programa, convido então aqui a nossa convidada, Luísa Silva Bart, que é secretária de Assistência Social aqui no município de Tenente Portela. Boa tarde, Luísa. Bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Chico. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e também da Rádio Cidade. Mais uma vez ocupamos esse espaço, então, para trazer um pouco dos afazeres e das situações e dos projetos da nossa secretaria.
Bem, então, Luísa, alguns assuntos aqui para a nossa comunidade hoje. Vamos começar falando sobre o CRAS.
Bom, no CRAS, a gente ainda não iniciou os cursos que, geralmente, o CRAS ele proporciona para a comunidade, mas essa semana a gente teve uma alegria muito grande de trazer a empresa da Mary Kay para proporcionar então um dia de embelezamento e de curso de automaquiagem para as mulheres que participam do CRAS e também para as funcionárias da secretaria e também da administração. Podemos também dizer que o curso foi ministrado por pessoas da Mary Kay, por vendedoras e por não digo funcionárias, mas pessoas que representam a Mary Kay no município e também a região de Frederico Westphal. Foi um curso muito bom, onde todos aproveitaram, tiveram bastante experiência sobre a automaquiagem, né, sobre a limpeza, enfim, da pele. Foi muito gratificante e desde já a gente agradece então a Giana, né, Antonelli, que nos ajudou a fazer então realizar esse curso lá no CRAS, e também a Bruna, que é a empresária ali de Frederico Westphal.
Legal, para quem não conhece, a Mary Kay é uma empresa aí que trabalha com venda de cosméticos, né, em todo o território nacional. Sim. Muito bem, secretária, vamos partindo aqui para outro assunto. Eu gostaria de falar com você sobre as escrituras que foram entregues aí ao bairro São Francisco.
Bom, mais uma vez a gente vem então ao rádio manifestar um ponto positivo, né, que claro que a gente trabalha incansavelmente quando são essas demandas da Secretaria de Habitação, do Departamento de Habitação, que estão dentro da, vinculados então aos projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social. E para nós é muito gratificante poder finalizar esse trabalho que teve ajuda da engenharia do nosso município, que teve ajuda então da administração, de toda a estrutura do município, também da estrutura então da Secretaria da Assistência Social, mas que o prefeito é uma característica da administração do nosso prefeito Carbone, que vislumbra muito essa questão da habitação. E desde quando nós chegamos na secretaria em 2017, em janeiro, uma das primeiras coisas que a gente fez foi organizar a questão dos projetos habitacionais. E nos deparamos, então, com esse projeto que estava na finaleira, mas que a gente precisaria, então, complementar e fazer a regularização fundiária para poder dar baixa e entregar as escrituras para esses moradores ali do bairro São Francisco. Muito gratificante poder trabalhar nessa questão da regularização. Por quê, Chico? Porque isso vai demonstrar que realmente ser proprietário do imóvel no papel é diferente de você ser um proprietário de boca estando em cima de uma área irregular, ou seja, uma área do município. A administração, então, está de parabéns, porque a gente fez todo um projeto de fazer os desmembramentos desses imóveis, desses terrenos, de pessoas só de terrenos e também das construções que tinham sido iniciadas na época do prefeito Carbone de 2012.
Quantos terrenos foram regularizados nessa etapa?
Conseguimos regularizar 47 imóveis, né? E a gente entregou no sábado pela parte da manhã, entregamos a escritura juntamente com a presença do prefeito Carbone na escola Tenente Portela, que é a escola localizada no bairro São Francisco, e muitos moradores que foram lá retirar suas escrituras, muito felizes, a gente agradece a acolhida deles lá embaixo, com certeza eles ficaram muito satisfeitos de ter os seus imóveis em mãos, garantido de uma forma original. E agora vamos então trabalhar em outros projetos aí, já estamos de olho em outros loteamentos para poder organizar a papelada da regularização fundiária, que mais uma vez eu digo que é bem gritante no nosso município. Muitos terrenos estão ainda no novo município, a gente precisa tomar conhecimento e precisa agir. Com certeza nós da equipe da Secretaria de Habitação, da Departamento de Habitação, né, a gente pretende fazer com que esses trabalhos eles deem seguimento para a gente poder entregar outras escrituras para outros moradores que também não têm. E o que acarreta isso, Chico? Muitas famílias, muitos imóveis não podem tirar um empréstimo, enfim, para poder fazer uma construção maior ou porque não tem escritura. Então isso desvaloriza um pouco o imóvel. Né? E agora, com certeza, com as escrituras em mãos, essas pessoas também vão ter muita garantia e realmente é um direito do cidadão também. Né?
Legal, então, mais um direito, mais uma conquista aí dos moradores, né? Parabéns à administração e à sua secretaria aí, que fez toda essa parte aí, né, da legalização. Secretária, gostaria também de falar com você sobre a Páscoa. Como é que estão os preparativos aí e o andamento?
A Páscoa a gente finalizou essa semana, né? A equipe que confeccionou toda a ornamentação, os coelhos, ovos, enfim, todos os símbolos da Páscoa, dessa magia maravilhosa aí que é a Páscoa. A gente agradece desde já o empenho de todos, pede desde já também para a comunidade para que não danifiquem, para que cuidem, afinal de contas é o patrimônio público nosso que está ali. Ficou muito bonito, as crianças estão encantadas, as famílias tragam seus filhos até a praça, né, participem. A gente já vê muitos pais procurando já no espaço trazer os seus filhos e que os seus filhos conheçam um pouco da simbologia também da Páscoa, que também não é só o coelho em si, é toda uma história, né, por trás disso, uma história religiosa maravilhosa. Então, a Páscoa foi finalizada, a equipe então concluiu ela essa semana. Nós centralizamos toda a nossa ornamentação na Praça do Índio, finalizamos então, mas a gente escolheu somente a praça para tratar bem justamente da Toca do Coelho, né? Onde a gente está tendo atividades durante o dia na praça com as escolas, as crianças. E está sendo muito divertido e muito bonito. Lembrando também, né, já a deixa, né, Chico, que além das crianças, os grupos dos idosos estão vindo na praça. Então, quais são as atividades que são oferecidas? A gente tem a equipe do Serviço de Convivência, do CRAS, também ali da Secretaria, que estão oportunizando as crianças a curiosidade. A gente montou alguns ovos de chocolate, né, ovos de Páscoa. A gente faz o esconderijo do ovo, as crianças procuram. Na verdade é um ovo de verdade, né, ovos que dá para consumo, né, digamos assim. E as crianças também, elas trazem de casa uma casquinha, elas vêm ali, elas enchem a casquinha que já está pronto com o amendoim, elas fazem a pintura, elas são pintadas, então tem diversas brincadeiras, a gente confeccionou um coelho, então tem uma pessoa ali do serviço que está vestida de coelho, fazendo a alegria da garotada.
Essa semana mesmo estive ali na praça, ali que estava a escola Ayrton Senna com alguns alunos, né? Era uma alegria total, né? O coelho foi um sucesso, assim, até ressaltar e dar os parabéns aí pela ideia aí da secretária, né? Levar o coelho aí para fazer essa brincadeira divertida com as crianças aí.
É, além disso, a gente tá, o nosso pessoal, a equipe ainda passa, está passando no comércio, fazendo essa divulgação. E desde já a gente agradece, então, aí a que as pessoas venham conhecer e que cuidem um pouco da nossa ornamentação.
Obrigado, secretária. Fica o convite mais uma vez aí para quem quiser conhecer a Toca do Coelho aqui na Praça do Índio, Intendente Portela. Obrigado, Luísa, mais uma vez pela sua participação no programa da Prefeitura. Muito bem, então, dando prosseguimento ao nosso programa aqui deste sábado da Prefeitura Municipal de Intendente Portela, vamos receber agora Elisa Wolf Greitoff, que é agente de endemias da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, Elisa. Seja bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Chico. Boa tarde, ouvintes da Municipal. É uma satisfação estar presente novamente aqui nesse programa.
Muito bem, Elisa. Então, temos informações para trazer para a nossa comunidade sobre a dengue. Fique à vontade, Elisa.
Bem, todos nós sabemos, né, que o índice de infestação está cada vez maior de Aedes aegypti, não só aqui em Tenente Portela, como em outros locais. Talvez a falta de cuidado da população, né, em relação à água parada. E como nós sabemos, o nosso último verão, né, foi um verão de bastante chuvas, de temperaturas acima da média, e com isso proliferou muito a criação do mosquito Aedes. Em fevereiro, na primeira semana, a gente realizou o LIRA. Todos os municípios do Brasil realizam esse levantamento. Esse ano era sempre dois levantamentos por ano. Esse ano o Ministério da Saúde parece que vai colocar 4 levantamentos, né? Então a gente fez um agora no verão, outro vai ser no inverno, o outro provavelmente por setembro e um mais por novembro, né? Para ver como é que está o índice de infestação de cada município. O tolerado, né, que é tolerado até 1%, só que o nosso índice, a nossa pesquisa por amostragem deu acima de 4%, então é um número
bem preocupante,
porque se fosse dar, né, dengue, poderia ser risco de surto, porque é um índice alto, né, considerado muito alto. Eu vi que outros municípios, né, apresentaram 2, 3%, alguns 6%, então isso varia de município para município. Nesse nosso LIRA foram inspecionados cerca de 251 imóveis, entre eles residências, terrenos baldios, oficinas, né, entre outros, comércios, mas o maior número sempre é encontrado em residências. Dessa vez o índice empatou, né, nas coletas de água de chuva e nos recipientes B. O que é os recipientes B? São os pequenos depósitos móveis, tipo como potes, assim, pratinhos dos vasos de planta.
Tampa de garrafa.
Não, a tampa de garrafa já entendi dois. Seria assim, pequenos depósitos novos, seria assim, os pratinhos de vaso de plantas, os bebedouros de animais, algumas bandejas de geladeira, né? Então ficou empatado. O A2, que seria a coleta de água de chuva, deu 4, e nos criadores tipo B também deu 4, né? 4 amostras em cada um. Outras vezes, o índice de criadores era mais na coleta de água de chuva nos recipientes A2. Agora o pessoal começou a ter um pouquinho de cuidado, mas ainda é preocupante, né? A coleta de água de chuva, o pessoal não está cuidando direito, porque a última semana, essa semana que eu fiz visitas, em torno de 6 residências apresentaram problema nas caixas de água. E isso é muito preocupante, que uma caixa, né? Nós sabemos que uma caixa já é um recipiente maior, diferentemente do pratinho de vaso de planta, ele também é preocupante, mas vai criar um número bem menor de mosquito do que uma caixa de 500, de 1.000, de 2.000 litros.
Com a chegada do inverno, quais são os cuidados que devem ser tomados?
No inverno a gente também sabe, tem os dias mais frios, outros mais quentes, e esse mosquito já está se adaptando, né, ao frio. Claro que ele não vai se proliferar com tanta intensidade como no verão, vai diminuir, mas os cuidados têm que ser os mesmos. Outro problema que eu vejo, né, nas últimas visitas que eu faço, é aquelas piscinas plásticas. O pessoal montou para as crianças ou até para os adultos, e essas piscinas não são deixadas de lado agora que já esfriou um pouco e não são guardadas. O que eu recomendo? Secar a água e guardá-la. As demais piscinas continuam o tratamento o ano inteiro, porque não adianta só fazer tratamento no verão. Porque em poucos dias, né, esses dias até a gente verificou uma piscina que não estava mais sendo tratada, em poucos dias ela já estava com larva. Então o tratamento é importante o ano inteiro.
E a gente percebe também que cada ano o número de piscinas aumenta no nosso município.
Né? Isso, esse ano, né, tem um número bem levantado.
Tem algum levantamento, assim, para mais ou menos...
A gente não tem, assim, exatamente um número de piscinas, né, que temos no município. Até elas não são o problema número um. O problema número um ainda continua sendo a coleta de água de chuva. Mas, assim, a maioria do pessoal, né, cerca de 90% das pessoas cuidam das piscinas durante o inverno também. É uma minoria, né, que não cuida. O mais problema que agora eu estou encontrando, que meus colegas estão encontrando, é nas piscinas plásticas, né, aquelas removíveis que dá para desmontar, né. O pessoal agora não está utilizando e às vezes fica esquecido lá no fundo do quintal, algum canto, né, mas ela precisa ser secada e guardada.
Muito bem, então sim, mais uma vez reforçar, né, esse cuidado que devemos ter aí, né, com o mosquito Aedes aegypti, que não é só uma doença que ele transmite.
Ele transmite várias, né?
Mais doenças aí.
Sim,
né?
Só. Tem ainda, além da dengue, temos a zika, chikungunya. A chikungunya, e no perímetro urbano, esse ano você ouviu falar muito da febre amarela, nas cidades, né, no perímetro urbano, é o mesmo mosquito que transmite a febre amarela. Então o cuidado, né, tem que ser intenso. As pessoas ainda, eu vejo muita dificuldade, a gente fala sempre a mesma coisa, às vezes tu volta na casa do cidadão, tá o mesmo problema, se não tiver maior. Então são cuidados tão simples. Eu até não entendo porque o pessoal não toma, né, os devidos cuidados, que são coisinhas simples. Olhar uma vez por semana, reparar uma vez por semana no seu quintal, no seu pátio, também... A gente encontrou larvas nas bandejas, ver se a geladeira, né, não acumula água na bandeja, né, que tem em cima do motor, que geralmente quando ela descongela vai alguma água. Ali a gente também já encontrou, assim, larvas e mosquito. E também esse ano foi reforçada a lei, né, da coleta da água de chuva, que para coletar a água de chuva precisa ter, né, alguns itens, precisa ser seguido alguns itens, como a caixa precisa ser erguida, colocada uma torneira e a tela. Se não dá para colocar embaixo a tampa, ao menos nos canos de entrada e de saída da água. Porque mesmo que entrar, né, os ovos, é evidente que vai entrar ovos na caixa de água, mas aí quando vai desovar lá dentro, vai formar as larvinhas, em 7 dias o mosquito está pronto para voar. Mas se o mosquito estiver pronto para voar e tiver telado as entradas, ele não vai ter por onde sair, ele acaba morrendo dentro da caixa. Ou de qualquer outro recipiente.
Então, a importância da tela, então?
Então é importante. A tela não é cara, né? A tela é barata. E se o senhor ou a senhora quiser colocar a caixa...
Encontra no comércio aqui?
Sim, encontra nos comércios, né?
Nos agropecuários, lojas, né?
Pode, colocando só num pedacinho, nos canos de entrada, já é seguro. E eu vejo muita resistência da parte da população, né, em colocar a tela, isso que tranca, acaba entrando folhas, mas não custa, de vez em quando dá uma limpadinha, né, porque vai acumular folhas, porque vai vir pela carne, mas limpar, né, de vez em quando, né, onde que entra a água da chuva, porque isso é para a sua saúde, cidadão, não é para... Porque a gente não está exigindo isso, é para a saúde, né? Porque se chega a dar uma epidemia no nosso município, nós temos bastante idosos, crianças, né, que são mais vulneráveis, como um adulto também, se tiver algum problema de saúde. Então é preciso ter cuidado redobrado, um cuidado assim, porque a dengue, a gente sabe que a dengue mata a chikungunya, deixa sequelas, a zika também, né, deixa na gestante, ela pode deixar sequelas, né, para o resto da vida no bebê. Então é importante cuidar. O mosquitinho pode ser bem pequenininho.
Mas o problema é enorme.
É enorme. Ele é tão, eu sempre digo, ele é tão letal como uma arma, né, ele pode matar também. Ele é bem pequenininho, mas ele é tão letal como uma arma.
Isso aí, fica mais uma vez aí, tá? Para o pessoal aí ter a consciência, né, de ter esse cuidado aí, de cuidar aí no seu pátio, aonde tiver possíveis locais e que possam acumular água, né, fazer essa verificação, né? Enfim, todos juntos aí combater aí essa doença, deixar esse mosquito bem longe da nossa população. Elisa, agradeço a sua presença aqui no nosso programa de hoje, né, e deixo os microfones da Rádio Municipal à sua disposição.
Então, muito obrigada, né, pela participação. Eu peço, né, que a população colabore, que não adianta só o agente de saúde, o agente de endemias chegar na sua casa, visitar. Você, né, é responsável pelo seu pátio, pelo seu quintal. E outra coisa que eu peço, Eu vejo ainda muito copinho, muita garrafa, né, espalhada pelo centro da cidade, pelos bairros, por tudo. Se consumir um produto, por favor, pessoal, leve isso numa lixeira, porque quando chove, essas coisas também acumulam água e acabam criando mosquito. E além de dar um aspecto, né, desagradável à cidade. Então, pessoal, se consumir algum produto, né, tomar algum refrigerante, um sorvete ou comer algum salgadinho, sempre colocar isso na lixeira, que vai deixar a cidade mais bonita e vai evitar problemas de saúde. Meu muito obrigado a todos e então espero contar com a colaboração de toda a população de Tenente Portela.
Muito bem, falamos com Elisa Wolf Greithoff para o programa da Prefeitura Municipal deste sábado.
E agora então nós vamos conversar com a Ezequiela Miller, enfermeira da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município, que vai trazer informações então sobre o calendário de vacinação que sofreu algumas alterações. Primeiramente, Ezequiela, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, muito obrigada. Boa tarde a todos os munícipes ouvintes da Rádio Municipal. Então eu venho hoje aqui, né, para destacar algumas mudanças no calendário de vacinação e imunizações neste ano de 2018.
Vamos lá então, quais foram as alterações do calendário aí para a comunidade ficar sabendo aí, já os pais também, né, trazer seus filhos para vacinar.
Entre as principais mudanças, Regis, está a vacinação contra a varicela, ou conhecida popularmente como a catapora. Hoje, o Ministério da Saúde, então, ele passa a disponibilizar agora, no ano de 2018, a segunda dose para crianças de 4 a 6 anos, 11 meses e 29 dias, ou 7 anos incompletos, né? Essa ação aí, para essa faixa etária, busca aumentar a proteção e prevenir a ocorrência de surtos, principalmente em creches e escolas. Vale ressaltar também que a primeira dose de varicela é feita aos 15 meses, junto com a tetraviral, que também protege contra sarampo, caxumba e rubéola. No entanto, essa é uma vacina recente, que foi inserida apenas em 2013. E dessa forma, então, muitas crianças de 5 e 6 anos não têm nem essa primeira dose. Então, estas crianças que porventura não tenham nenhuma dose vão receber uma dose e 30 dias após a dose de reforço.
Isso que é muito bom ter o cartãozinho, né? Carteirinha de vacinação das crianças, né?
Isso. E quem tem a primeira dose, então, realizada aos 15 meses, vai fazer só uma dose de reforço, né? Destaco também que em 2017 foram registrados no Rio Grande do Sul 101 surtos ainda de varicela.
Ainda, né? Então, precisa vacinar para controlar.
E desde 2007, o Rio Grande do Sul registrou 24 óbitos por varicela. Inclusive, no ano passado, um óbito. Né? Daí a importância dos pais comparecerem com seus filhos, então, de 4 a 7 anos incompletos, para essa vacinação, né? Para avaliar o cartão de vacinação e realizar a vacinação conforme a situação vacinal encontrada.
Já está disponível nos postos?
Já está disponível em todas as unidades de saúde, onde nós temos sala de vacina, né? Nas estratégias de saúde da família, 1, 2 e 3. E nós precisamos realmente manter essas altas coberturas, né? Para que essa incidência venha a diminuir cada vez mais e com a introdução desse reforço agora, né? A gente busca aí uma maior redução de casos ou até mesmo a erradicação dessa doença.
Muito bem, então. Alerta aos pais. Mais alguma informação? Vamos seguindo aí, então, a orientação sobre saúde e vacinação para
a
nossa comunidade.
A próxima alteração no calendário, então, é a vacina contra meningite C para adolescentes de 11 a 14 anos. Até o ano passado, quando foi introduzida a vacina para adolescentes, a faixa etária era apenas para meninas e meninos de 12 a 13 anos. Então, nesse ano de 2012, estamos, então, vacinando, está disponível para adolescentes de 11 a 14 anos, né? Meninos e meninas. Para esse grupo, então, né, nós vamos aplicar um reforço ou dose única conforme a situação vacinal encontrada.
Carteirinha junto também, sempre,
isso,
né?
Isso. Ah, eu ressalto também, né, é sempre importante ressaltar que é uma doença grave, né, de alta gravidade, ela evolui rápido e tem uma alta letalidade, né? Por isso, é importante intensificar as medidas de prevenção, mantendo aí altas coberturas vacinais. Quando a gente fala em prevenção em saúde pública, o que nós temos de melhor é a imunização.
E são gratuitas, né? Isso. Principalmente. Então, procurem informações sobre vacinação gratuitas, né? As que têm mais incidência de ocorrer e óbito, enfim, no país inteiro, né? Se há esses dados, então por isso que há as vacinas, né?
A imunização, ela oferece total proteção contra as doenças imunopreveníveis, né? E nós temos aí em toda a rede pública disponível. E esperamos aí que os pais compareçam, né? Porque realmente é importante a vacinação para a prevenção de doenças.
Quero aproveitar então também a oportunidade para anunciar a normalização do abastecimento da vacina pentavalente. Essa vacina, então, ela é aplicada nas crianças de 2, 4 e 6 meses, né? E eu quero tranquilizar os pais e dizer que venham a partir da próxima quarta-feira, 28, trazer os seus filhos para a administração dessa vacina tão importante para a proteção contra as doenças. Nós estaremos com essa vacina disponível nas salas de vacinação. Houve a normalização do abastecimento por parte dos laboratórios para o Estado. E nós estaremos buscando na regional Frederico Westphalen, então, essa vacina na semana que vem. As vacinas vão estar disponíveis, então, eu volto a reforçar que as vacinas são gratuitas, que a equipe de vacinação está à disposição da comunidade, aguardando a todos. Gostaria também de lembrar a comunidade que a vacina contra a tuberculose, a BCG, normalizou o abastecimento. Nós tivemos um período em fevereiro que nós recebemos, houve uma diminuição no recebimento desta vacina e agora nós recebemos a vacina BCG do Laboratório Serum Índia. A vacina, cada frasco contém 20 doses e a duração é curta, é 6 horas. Por esse motivo, para estar otimizando as doses, a partir de agora nós estaremos realizando a vacina contra tuberculose, a BCG, de 15 em 15 dias. Gostaria de anunciar também que a campanha contra a gripe, nesse ano de 2018, iniciará dia 16 de abril. Em breve eu estarei trazendo mais informações.
Ezequiela Miller, a enfermeira aqui do da Secretaria de Saúde do nosso município, trazendo informações sobre a vacinação. Então, os microfones continuam à disposição para trazer mais algum recado para a nossa comunidade. Fica à vontade. Tá certo, então, Ezequiel, Emílio, obrigado pelas suas informações. Esteja sempre, então, convidada a participar do nosso programa.
Eu que agradeço, Regis, a oportunidade. Estou sempre disponível para maiores informações.
Nós falamos então com a Ezequiela Miller, que é enfermeira da sala de vacinação da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município.
E nesse momento do nosso programa, vamos acompanhar aí uma entrevista concedida pelo nosso prefeito municipal aqui de Tenente Portela, Clairton Carbone, e nosso colega Valdemir Nascimento.
Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, alguma viagem, alguma reunião agendada para esses dias?
Nascimento, nós temos aqui, começando a interiorização da FAMURS, que vai acontecer quinta-feira aqui em Santo Augusto, a descentralização das ações. Os 21 municípios da região Cereira estarão participando, no qual nós temos uma agenda. Pela parte da manhã, vamos tratar dos assuntos da educação e da saúde, que está sendo encaminhado, abaltando bastantes alterações no sentido de viabilizar algumas tratativas, principalmente legais, na parte do Fundeb, na parte da saúde, dos PABs, do atendimento. Então vai ser discutido com os 21 prefeitos e a FAMURS vai estar presente com seus técnicos nos auxiliando. Pela parte da tarde nós teremos a audiência com os prefeitos e também com as primeiras damas, discutindo assuntos também da região Celeiro. Nós tivemos reunião também na última quinta-feira da Muceleiro com os prefeitos, no qual foi tratado o assunto, principalmente com a RGE, sobre as podas de árvores, que é uma preocupação que começa já aí a se intensificar, e nós estamos vendo agora como vamos encaminhar. Quinta-feira Nós também temos uma reunião pela parte da tarde aqui daí com a URID de Frederico Westphalen, com o SIGRES, para tratar principalmente do meio ambiente, da limpeza, da classificação dos lixos, sobre as ações de melhoramento de infraestrutura na cidade. Então tem uma discussão que nós estamos fazendo com a URI, juntamente com o SIGRES, que é o Consórcio de Reciclagem de Lixo, e com as secretarias do município. Vão participar todos os departamentos, Departamento de Meio Ambiente, Departamento de Fiscalização, Secretaria da Saúde, Secretaria de Administração, Secretaria da Educação, Secretaria de Finanças, Assistência Social, todas as secretarias estarão participando desse encaminhamento, para depois nós levar para a comunidade aquilo que nós pretendemos, referente principalmente ao meio ambiente, principalmente sobre reciclagem de lixo e também da limpeza e ações que serão voltadas para a cidade. Então são ações que nós estamos acontecendo, que já aconteceram, e outro assunto que também nós discutimos, o nascimento que vai ser pautado mês que vem, que é uma das nossas grandes preocupações, é a legalização do SUSAF, que é a poder legalizar nossas agroindústrias para que possa ser vendido no estado do Rio Grande do Sul. É um trabalho que nós temos correndo atrás, o nosso vice-prefeito Valdir, nosso departamento lá do meio ambiente, com o Mário, que é nosso veterinário. Precisamos legalizar nossa agroindústria, principalmente a do Francesco, que nós estamos tentando viabilizar, está tudo em dia. Precisamos que o estado venha fazer a fiscalização, estamos correndo atrás para que essa demanda aconteça. Então, nesse sentido, nós estamos aí trabalhando fortemente, nascimento, e esperamos que o estado, com os 21 municípios da região celeira, vão se reunir junto ao UERGS, né, na sede da UERGS, para poder tratar desse assunto que é tão importante para o desenvolvimento da nossa região.
Prefeito, o senhor falou um assunto importantíssimo, que é em relação à questão de podas de árvores. Claro, e os outros assuntos também nos chamam a atenção, que é a legalização das agroindústrias. Mas nós temos, intendente Portela, inclusive, alguns locais que a árvore está tomando conta. A Praça de Brinquedos, por exemplo, tem moradores que dizem que as árvores tomam conta e é pouca iluminação. Dá para se fazer alguma coisa em relação a isso, prefeito?
Com certeza, Nascimento. Nós pretendemos agora na pracinha, agora passando o período agora do verão, que estamos chegando no outono a partir de hoje, vamos botar alguma ali, principalmente botar a parte de cascalhamento, cuidar, a limpeza que está sendo feita, a pintura que nós temos preocupado, a manutenção da praça nós temos preocupado. Inclusive estava conversando com o pessoal para ver de alguma possibilidade de outras atividades ali na praça. Quantas podas vai acontecer agora, né, dentro desse período que nós estamos programando. E a iluminação nós podemos ver, nós vamos poder ver lá se há necessidade. Eu posso levar para o nosso secretário de Serviços Urbanos e ver da implantação de mais um poste, dois postes, se for necessário. Porque se for preciso, nós vamos fazer com que isso aconteça também. Então, eu vejo que a pracinha agora vai ter uma atenção especial, né, nesses próximos meses aí de abril e maio, para nós revitalizar e buscar algumas atividades nela.
A negação de alguns moradores é os encontros que acontecem à noite no escuro nessa praça.
Infelizmente a gente sabe que acontecem essas ações, e se o problema só for a iluminação, não vai ter problema nenhum, nós vamos buscar e resolver. O problema também é que a gente sabe que esses pessoal se encontram e falta um pouco de efetivo aí para buscar da Brigada Militar para dar um acompanhamento. Então a gente sabe da dificuldade que está a Brigada, e se depender só da iluminação, isso nós com certeza vamos resolver.
Prefeito, como é que estão os encaminhamentos aos pedidos de financiamento para compra de maquinário?
Inclusive, nós encaminhamos hoje mais um papel para o Badesul, em Porto Alegre, que protocolamos hoje lá. Estamos no aguardo agora da Secretaria do Tesouro Nacional para a liberação. Está bem encaminhado, e eu vejo que a nossa perspectiva é que no mês de abril e maio nós conseguimos licitar e assinar esse convênio, viabilizando a aquisição dessas máquinas, né? Independente disso, nós já estamos tratando de algumas ações. Devemos, já agora no mês de abril, licitar uma retroescavadeira com recurso do município próprio, né? Estamos licitando. Estamos encaminhando o levantamento de todos os carros, de todos os maquinários, para poder fazer um leilão, né? Para aqueles bens inservíveis que já estão sucateados. E daí, fazendo esse leilão, nós também estamos vendo a viabilidade de buscar novos carros, novos equipamentos, E essa demanda está sendo atendida, está sendo levantada. E a gente sabe que demora um pouco a parte burocrática, mas estamos encaminhando e estamos fazendo todos os esforços para que o mais breve possível nós conseguimos adquirir e poder viabilizar essas aquisições, que é tão importante para nós da área de infraestrutura e de serviços urbanos e também no desenvolvimento rural.
Prefeito, choveu, houve um mover das águas, inclusive com trovoadas, mas a questão da água ainda continua sendo uma preocupação da municipalidade.
Com certeza, Nascimento, inclusive estamos levando água para o interior, certas famílias que não, mesmo com essa chuva, estão necessitando. Nós hoje, inclusive, deve dar prosseguimento à perfuração do poço do Alto Cordeiro de Farias. A equipe ficou de vir hoje para fazer a perfuração, que ela foi perfurada 72 metros e a água acabou sumindo. E então nós temos que perfurar mais. Contratamos uma empresa, o município, com recurso do município, para poder fazer essa perfuração. Esperamos que essa semana nós conseguimos resolver aquele problema do Alto Cordeiro. Estamos licitando a rede de água do distrito de Perpétuo Socorro. E temos aqueles recursos que é aí da Manchinha, do Alto Grez, do Alto Azul, aqui do Capitel Santo Antônio, que está na FUNASA, e nós estamos viabilizando a possibilidade da liberação desses recursos, né, através da Secretaria do Desenvolvimento Rural e junto à FUNASA, que nós estamos trabalhando. Esperamos que esses recursos também possamos licitar esse mês de abril e maio agora.
Beneficiará a Linha da Paz e Loja do Frisbee?
É esse o interesse. Nós estamos trabalhando, temos pressa, porque tem prazo. Nós precisamos viabilizar isso aí para poder liberar esses recursos.
Prefeito, o Valdemir é do Lajado Leão, e ele até falava para mim ontem em relação às estradas do Lajado Leão. Como é que está a questão das estradas dessa comunidade?
Olha, nossas máquinas estavam, a patrola, a rede escavadeira, estava fazendo a linha 17 do Barreirinho ali. Em função da chuva tivemos que parar, mas a tendência agora é, assim que possibilitar, o nosso secretário de Serviços de Desenvolvimento Rural, o Mauro, pretende essa semana, no máximo semana que vem, dar prosseguimentos, finalizando o Barreirinho, dar condições para fazer o estradão ali que liga São Pedro, né, o Alto Grez ali, fazer o estradão também, que é a nossa prioridade nossa. Então, nós estamos trabalhando, inclusive, estou vendo a possibilidade de descer essa semana lá, fazer uma reunião com os moradores. Não está bem certo ainda se nós vamos conseguir, mas a possibilidade de fazer, porque nós temos um ginásio de esporte que está sendo construído lá, nós temos uma ponte que está sendo construída, já está sendo trabalhada, que liga também para o Portela Derrubadas. Nós também temos aí um problema de água também, que o da Comunidade do Leão está sofrendo em função do poço deles, que tem problema, nós vamos lá conversar. E as estradas também nós estamos dando essa atenção, esperamos dar continuidade naquilo que nós vinha fazendo e essa semana, no máximo semana que vem, poder atender as demandas que precisamos atender para a comunidade.
Tranquilizamos a comunidade.
Com certeza nós vamos fazer, nós estamos fazendo, paramos em função da chuva, e que bom que veio a chuva, nos ajudou muito, e vamos dar continuidade agora, se possível essa semana, mas semana que vem com certeza nós vamos dar continuidade nesse trabalho.
Prefeito, ainda não veio o recurso, e é um pedido de financiamento e depende da aprovação, mas uma parte está destinada a um rolo compactador mais potente.
Nós precisamos adquirir um rolo novo, né? Esse rolo que nós temos é muito pequeno, não atende nossa demanda, então nós temos também, né, estudando a viabilidade de comprar um rolo mais potente para poder atender as demandas e melhorar nossas estradas aí, que a gente está fazendo trabalho de compactação, de botar pedregulho, e o rolo, né, às vezes não está atendendo as necessidades. Passa o rolo, mas não compacta conforme nós gostaríamos. Então nós estamos também estudando a viabilidade de comprar um rolo também para ajudar e melhorar nossas condições de trabalho junto às estradas do interior.
Asfalto da Irapuã em proximidades dos Correios, como é que está essa questão?
Está licitado, já saiu, né? A licitação já saiu, a empresa já é vencedora. Esperamos que a Caixa libere para começar o início da execução de obras. Inclusive, uma parte do dinheiro já está liberada. A Caixa tem que autorizar para nós iniciar a obra. Então, estamos trabalhando também nesse sentido. Temos o calçamento que nós vamos fazer na Rua Ipanema. Vamos fazer a licitação agora, nesse próximo mês de abril, já lançamos. E a partir também, esse calçamento vamos dar início. E assim nós pretendemos, Nascimento. A partir de agora, sempre uma obra em atividade, em recuperação, durante esses 3 anos. Esperamos que cada mês, cada 2, 3 meses, nós possamos dar uma continuidade, uma ação de calçamento, de recuperação de rua, de asfalto. Nesse sentido, nós estamos trabalhando para isso.
Referência em Tenente Portela, Escola Ayrton Senna. E algumas pessoas até me indagam o que está acontecendo, o que está saindo aí. É o ginásio fechado da escola ou a quadra fechada?
Vai ser um ginásio coberto, com uma quadra completa, toda ela com piso, com banheiros, uma infraestrutura, né, digna de um grande espaço para poder se praticar o esporte e lazer. Então é uma obra de quase R$500 mil que está sendo levantada, com recursos do município, né, recursos próprios do município, e estamos lá acompanhando e tomara que seja executado dentro do prazo. Queremos ver se até meados de agosto esteja pronta, né, para nós poder entregar para a comunidade escolar Ayrton Senna.
2 dias da prefeitura o senhor atende a comunidade, são as terças e quintas-feiras?
É, terça e quinta-feira de manhã, quando nós estamos aqui no município, nós atendemos a comunidade. Nessa quinta estarei em Santo Augusto, então a gente não consegue, mas já avisa. Mas sempre as terças de manhã e quinta de manhã, as pessoas que têm vindo aqui, aquilo que nós possamos, nós atendemos, e também outros horários. Mas, né, definido esses 2 dias, aí nós podemos a fazer. Inclusive, hoje à tarde, às 14 horas, aí na comunidade de Daltro Filho, né, fazendo uma reunião com a comunidade para ver o espaço daquele ginásio, como é que nós vamos viabilizar para a comunidade melhor aproveitar. E assim nós pretendemos fazer reuniões também agora nas outras comunidades, dentro daquilo que nós temos planejando, Gamelinhas, Manchinha, né, essas ações nós queremos fazer para viabilizar e buscar atender a nossa comunidade do interior também.
Vamos mudar o dia da voz do prefeito pela Rádio Municipal para quarta-feira?
Isso é importante, né, Nascimento, que terça-feira a gente atende o público, às vezes fica mais difícil de você, inclusive, tem que ficar aguardando aqui, que a gente tem que dar atenção ao público, né? Então, se nós poderíamos fazer tudo nas quarta-feira, ficaria até melhor, mais viável, né? Ou na segunda também, se você acha mais importante, né? Na segunda-feira de manhã, que eu acho que teria mais viável ainda. Vamos poder trocar esse horário aí para segunda-feira ou quarta-feira. Aí você vê o que é melhor. Para nós, eu acho que eu estava pensando agora, segunda-feira de manhã seria mais viável.
Prefeito, com certeza vamos estudar para conversarmos a partir da segunda-feira. E a população que quiser conversar com o prefeito, que faça a sua agenda, de preferência, antecipadamente, para o atendimento na terça ou na quinta, né, prefeito?
Com certeza, vem aqui, agenda com o nosso pessoal. Nós estamos recebendo todo mundo, dando atenção dentro daquilo que nós podemos oferecer e atender, e aquilo que é possível ser feito, nós estamos fazendo, né, sempre buscando atender o melhor nossa população de Tenente Portela.
Nossa, espaço terminou, mas eu não posso ficar sem perguntar sobre a questão da renegociação de dívidas aqui com o município, inclusive sendo anunciado no rádio e também nos carros de som.
É importante dizer para a população portelense, é uma oportunidade única, que está até o dia 30 de abril, nós abrimos essa possibilidade de quem tem algum débito com a prefeitura, com descontos aí no júri da multa de até 100%. Então aproveitem, quem puder, quem está com dívidas, quiser parcelar, está em 24 parcelas. São oportunidade única que nós estamos criando, e eu vejo que o contribuinte pode aproveitar essa parte da legislação que permite essa negociação. Então, convidando a todos que tenham algum débito, mesmo que esteja em ações na justiça, pode vir aqui legalizar e parcelar e ganhar o desconto que nós estamos oferecendo, que o município está oferecendo, para viabilizar esses parcelamentos, essas ações que estão aí até o dia 30 de março.
Filho do município de Tenente Portela está de aniversário, município de Derrubados. Qual a sua mensagem aos derrubadenses?
Parabenizar aí a administração, o prefeito Ila, o vice Miro, toda a comunidade de Derrubados pelo aniversário. É uma importante parceira nossa, né, desmembrou de Tenente Portela. Então eu quero dar um abraço a toda a população de Derrubados, parabéns pelo excelente trabalho que está lá sendo desenvolvido pela administração e pela comunidade também derrubadense, que aproveita esse dia para poder festejar. Um abraço a todos, felicidades e sucesso ao município de Derrubados.
Muito obrigado, prefeito Clailton Carbone.
Agradeço o Nascimento, estamos à disposição sempre que possível, juntamente com a Rádio Municipal, para levar a nossa mensagem.
Prefeito Clailton Carbone, falando para a Rádio Municipal.
E nesta quinta-feira, o prefeito Clairton Carbone, acompanhado da primeira-dama Geni Casper Carbone, esteve participando do encontro de prefeitos da região Celeiro junto à FAMURS, na cidade de Santo Augusto. O encontro contou com a presença do presidente da FAMURS, Saulo Dias, e sua esposa Tânia, onde foram debatidos diversos assuntos, entre eles saúde, educação e finanças, foram os principais temas da reunião. Nesse momento, então, ouviremos um trecho aí do que disse Saulo Dias, presidente da FAMURS.
De forma muito especial, doutor Naldo, aqui na sua terra, nosso querido prefeito anfitrião, em função de que estamos aqui na casa de todos os gaúchos, que é o CTG Pompílio Silva, e todos nós temos muita honra, naturalmente, de ser gaúcho, desta gente que tem brio e que modestamente serve de modelo para toda a terra. Então, nosso sincero agradecimento à patronagem do CTG pelo espaço e na sorte que cumprimento o nosso doutor Naldo, prefeito da querida Santo Augusto, dona Tânia, em seu nome, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, que também faço em nome da nossa querida Fernanda, nossa primeira dama de Chiapeta, e a dona Adriane, que literalmente manda lá em casa, viu? Então, nosso cumprimento a todas as mulheres aqui presentes e que fazem grandes costados, grandes administrações quando prefeitas, e quero inclusive dizer que aqui na Mucileira daqui um pouco, quem sabe vamos ter uma prefeita daqui uns tempos, né? Esse é o movimento inclusive da mulher municipalista gaúcha para estimular a participação das mulheres na política. Quero cumprimentar o Éder Botti, este jovem, dinâmico prefeito, já conheço há muitos anos, não que nós seja antigo, Naldo, sabe? Mas conheço o Éder há muito tempo, sei do seu dinamismo, do seu conhecimento, especialmente na área tributária, e que tem uma experiência militante e que consegue ser um prefeito que eu tenho certeza que vai se destacar não só em Chiapeta, mas também no Rio Grande, pela sua determinação, pela convicção, e agora tem a honra, assim como eu, de dirigir a Amuceleiro, que é uma associação de alto gabarito composto por todos vocês. Eu quero cumprimentar o Enio Della Torre, é isso, Enio? Presidente das Câmaras de Vereadores da região, e em seu nome cumprimentar todos os vereadores, vereadoras aqui presentes, e de uma forma muito, muito especial, queridos prefeitos, dizer que as nossas equipes sempre são, e com certeza nós temos que aprimorar as nossas equipes na qualificação, porque são o resultado da nossa gestão, não é só o nosso trabalho, é em função das nossas equipes. Então, quero parabenizar os secretários que estão aqui, de saúde, de educação, enfim, de todas as áreas, todos os secretários, e faço isso saudando a equipe da FAMURS, que tenho muito orgulho e tenho aprendido muito com a nossa equipe, que definitivamente é de credibilidade, não está lá para vender serviço para ninguém, está lá comprometida com os municípios e efetivamente com a informação, Éder, como tu disseste, de qualidade, objetivando cuidar bem dos municípios e tendo como resultado cuida bem das pessoas, que é o objetivo de todos os prefeitos, enfim, de todos os que fazem vida pública. Eu quero dizer para vocês que logo mais nós vamos falar sobre as pautas estaduais e federais, que é um tema do vínculo político. Veja bem que nós vamos separar a nossa tarde de trabalho, vinculada à questão política representativa, que é mais vinculada ao prefeito, vereadores e vice-prefeitos, especialmente aos prefeitos, e a questão técnica, que é vinculado aos secretários e aos técnicos efetivamente. Então nós vamos falar, a minha parte na nossa intervenção vai ser para falar das pautas que estão rodando a nível de Estado e a nível de União, que nós temos que saber. Antes de mais nada, é importante para nós fazermos qualquer avanço, nós termos conhecimento de causa. E este evento que nós estamos aqui fazendo hoje, e vamos fazer por todo o Rio Grande, e está acontecendo isso por todo o Brasil, tem o objetivo de difundir o municipalismo, que é uma bandeira que transcende a questão política partidária, que é da nossa federação e é, portanto, comum a todos os municípios. Nós, naturalmente, temos as nossas demandas políticas locais e as nossas disputas locais, e é assim a democracia, mas a FAMURS ela é comprometida com o interesse dos municípios. Portanto, se está no Poder Executivo Estadual, partido A ou B, a posição da FAMURS é a mesma de que se estivesse no poder o partido C ou D. E assim, sucessivamente, a nível federal. Porque todos nós, prefeitos, somos cavacos da mesma cepa, doutor Arnaldo, Éder, e temos os mesmos compromissos. Nós todos, na grande maioria, não somos políticos profissionais, viu, Amaral? A gente está prefeito porque a comunidade, em algum momento, entendeu. Olha, aquele cidadão, ou ele é agricultor, ou ele é dentista, ou é advogado, na atividade qualquer que ele esteja prestando em sua comunidade, reconhecido por sua competência, por sua simplicidade, por sua acessibilidade, pela sua simpatia, pela sua gentileza, pela religiosidade, enfim, pela sua história de vida. Se elege prefeito. E aí se depara, primeiro de tudo, com uma quantidade de recurso bem menor do que a necessidade. Se depara com uma qualidade de recurso, inclusive humano, bem menor do que a necessidade diante da complexidade da burocracia e da grandiosidade da complexidade do sistema de legislação que nós temos no nosso país. Então, necessita sim de nós garantirmos administrações públicas de qualidade, de gestão de qualidade e, especialmente, para nós fazermos isso, precisamos de conhecimento de causa. E este é o objetivo da FAMURS pelo Rio Grande hoje aqui. Muito obrigado e nós vamos continuar trabalhando durante a tarde toda. E de uma forma muito especial, Éder, quero agradecer também a tua equipe, porque meu pessoal me informou quem que é a secretária da Susa. Susa? Susan, cadê a Susa? Ô, Susa, muito obrigado e parabéns, porque o pessoal me dizia da determinação, da organização que vocês tiveram aqui. Isso deixa a gente feliz e honrado. Muito obrigado. Depois nós continuamos, então, o nosso painel.
E nesse momento também ouviremos o que disse a esposa de Saulo Dias, aí, a dona Tânia, durante a abertura deste encontro.
Boa tarde, prefeito Naldo, prefeito Salmo, prefeito Éder. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar todos os prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, os senhores que estão aqui. Primeira-dama Fernanda, a primeira-dama Tânia, em seu nome também, gostaria de cumprimentar todas as primeiras-damas da associação, as primeiras-damas secretárias e vereadoras que estão aqui hoje. E eu gostaria de convidar a Tânia e a Fernanda que viessem aqui na frente comigo e dizer das grandes responsabilidades que a vida impõe às mulheres e dos grandes desafios que enfrentamos todos os dias. Um deles é de estar aqui. Quando eu cheguei, vi a quantidade expressiva de mulheres que, quando acordaram hoje, decidiram de passar um dia diferente, uma tarde diferente, decidiram mudar a sua rotina para aprender, para falar sobre política, para trocar experiência, para nos conhecer e para nos fortalecer. Tenho dito, senhores, que a política não precisa somente da sensibilidade feminina. A política precisa também da inteligência feminina. Eu trago aqui um abraço de todas as mulheres municipalistas, as quais eu represento. E esse abraço também quer representar o compromisso da FAMURS e do Movimento Gaúcho das Mulheres Municipalistas, que tem e terá com as mulheres da Associação da Muceleiro, das mulheres que efetivamente trabalham em seus municípios, seja da forma que for, seja em grandes ações ou seja em pequenas ações dentro das nossas famílias. Então, eu quero aqui deixar um abraço a vocês duas e convidar as demais mulheres para que nos acompanhem ali embaixo. A gente vai ter hoje uma tarde, vamos nos conhecer, trocar experiências e falar um pouco mais sobre política, sobre o que acontece nos nossos municípios. Muito obrigada.
E assim encerramos o nosso programa deste sábado aqui da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. A apresentação foi de Ricardo Dresler. A todos, muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.